105.
Quem sabe a gente outra vez só. Vocês, a cantora Joana, Amanhã Talvez, de Maicon Sullivan e Paulo Massadas, Guilherme Arantes, Coisas do Brasil, dele Nelson Mota, e Lô Borges e Samuel Rosa, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, do Lô Borges com o Márcio Borges. Agora, 5h47, Éstases e Posse.
Sem você a vida pode parecer um porto além de mim. Coração sangrando, caminhos de sol no fim. Nada resta mais, o fruto que se tem é o bastante pra querer. Bastante pra querer.
O melhor da MPB.
Thank you. aquarela. Papoulas vermelhas, a rosa amarela, o verde dos mares, as cores da terra, me faz bem moreno para os olhos dela.
Você me leva, eu vou.
vocês, Mariana Aidá, fechando a edição de hoje aqui do Menu 105, Preciso do Teu Sorriso, composição de João Silva, antes Alceu Valença, Estação da Luz, composição do Alceu, e ainda Zizi Posse, Caminhos de Sol, de Herman Torres e Salgado Maranhão. Agora são 5 horas e 58 minutos, o Menu 105 de hoje vai chegando ao seu final. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Edição desta terça, 30 de junho de 2026, teve apresentação e programação musical minha, Fábio Hermano. Na sequência tem Se Liga no Enem, o tema de hoje é Sociologia. Às 7 tem A Voz do Brasil e às 8 tem futebol aqui na Tabajara com Botafogo da Paraíba e Brusque com todo o Scratch campeão direto do estádio Almeidão aqui em João Pessoa, Série C do Campeonato Brasileiro. É isso, galera. Valeu, ótima noite para vocês, ótima semana. O Menu volta amanhã a partir das 5 da tarde.
ZYC 996 105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Sudema em ação. Você sabia?
Você já deve ter ouvido falar sobre o termo balneabilidade em programas de rádio, TV e matérias de jornal. Mas sabe do que se trata? Balneabilidade é o termo usado para indicar se a água de praias, rios ou lagoas está própria para banho. A avaliação leva em conta a presença de micro-organismos que podem causar doenças, especialmente em áreas com grande fluxo de pessoas. A Sudema realiza o monitoramento de todo o litoral paraibano e divulga um novo relatório semanalmente, às sextas-feiras, com os trechos analisados e sua classificação. As análises seguem a resolução do CONAMA, número 274, que define os critérios técnicos para garantir que a água é segura para o contato direto, como banho, natação ou mergulho. Antes de visitar uma praia, informe-se sobre a balneabilidade no site sudema.pb.gov.br. Escolher locais próprios para banho é um cuidado simples, mas essencial para proteger sua saúde e o meio ambiente.
A imprensa Braille de A União atua na produção de impressos acessíveis à pessoa com deficiência visual. Além do serviço de audiodescrição em QR Code, contamos com impressão Braille e Braille tinta nos mais diversos formatos, incluindo cardápios para estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, conforme exigido pela legislação municipal e estadual. Para solicitar um orçamento, entre em contato pelo e-mail brailleaunião@epc.pb.gov.br ou pelo telefone 839-8201-9809. Braille a União, promovendo acessibilidade informacional às pessoas com deficiência.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Naquele tempo, bazar tinha o significado que tem hoje, uma loja onde se pode comprar quase tudo. E eu lembro do Bazar Lucena, na esquina da Capitão José Pessoa com a Vera Cruz, que vendia de linha corrente a candeeiro. E o Bazar de Seu Cosminho, onde se compravam fogos de artifício e até se alugava bicicleta. Mas bazar também era uma forma de comércio absolutamente doméstico, utilizado por adolescentes como eu, para tentar ganhar algum dinheiro extra no chamado período das festas juninas. Amigos ouvintes, eu acho que foi no ano de 1953, quando eu comecei a trabalhar no DR, ia completar 15 anos e já fazia a terceira série ginasial do Liceu Paraibano. Economizei alguns trocados, pedi emprestados 13 mil cruzeiros, moeda da época, equivalente talvez a 100 reais, ao cunhado Wilson Diniz, e botei o projeto para frente. Em primeiro lugar, tive que cuidar da loja. Um caixão de sabão marrom, bem escolhido dentre tantos na venda do meu pai. Em seguida, havia que se preparar as prateleiras, uma das quais a mais inferior se transformara em gaveta de dinheiro, e as outras intermediárias separavam os fogos, pela qualidade e pelos preços. A dos mais populares era preenchida por traques de chumbo, os que mais saíam. Estrelinhas, diabinhos e os defectíveis peidos de véia. A do meio continha os fogos de preços médios, os bijões, as rodinhas, as bombas chilenas e os assovios. e a de cima era especial e pouco vendia. Ali estavam os fogos mais caros, como vulcões, lágrimas e foguetes de estrondo maior. Uma das tarefas mais difíceis era a decoração da loja. Papel celofane em muitas cores, grude de farinha de trigo e muita imaginação para tornar o caixão de sabão num botequim que atraísse a atenção e o dinheiro da freguesia. Além de forrar toda a superfície externa e interna do caixão, havia que pendurar nele banderolas de crepe e, na sua face superior, pregar uma haste de madeira com quase meio metro, em cuja ponta balançava uma pequena lanterna acesa. A comercialização dos fogos, adquiridos na loja do seu Cosminho na Avenida Vera Cruz, começava nos primeiros dias de junho, melhorava na véspera de Santo Antônio e atingia seu ponto máximo na véspera de São João, quando boa parte do estoque voava, mesmo que algumas vendas fossem feitas no velho fiado. E como os funcionários públicos só recebiam salários no final do mês, o resto das vendas acontecia na véspera de São Pedro. Sendo de registrar que neste dia era acesa a última fogueira do período e havia praticamente a queima do estoque. Não dava para guardar para o ano seguinte e depois de São Pedro já não se vendia nada. Passada a festa de São Pedro, que hoje é o dia da sua comemoração, vinha a tarefa de contar as receitas e as despesas. Confesso que naquele ano ficou comprovada a minha total incapacidade para o comércio, atividade que decididamente resolvi afastar das minhas expectativas para o futuro. Fechado o balanço, no contar do apurado, a triste constatação. O dinheiro arrecadado mal deu para pagar o empréstimo ao cunhado. O estoque que restou foi queimado na noite de 30 de junho e a loja foi fechada para gáudio de minha mãe, que antes da empreitada já me advertira dos riscos daquele negócio sem futuro. Mas, amigos ouvintes, pelo menos ficou a satisfação de ter vivido durante poucos dias a condição de empresário, ainda que a empresa não passasse de um reles bazar de fogos juninos.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Do feio? Tá querendo roupa nova? Vou te dar uma ideia. Passa na Sardinha Prêmio, que lá tem as melhores becas. Hanley, Silway, Greenwich, Ripico. Se tu quer andar na moda, a Sardinha é pra tu. Hanley, Silway, Greenwich, Ripico. Se tu quer andar na moda, a Sardinha é pra tu. Hanley, Silway, Greenwich, Ripico. Se tu quer andar na moda,
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Se liga no Enem.
Se liga no Enem.
E aí, essa galera do Se Liga no Enem Paraíba, estamos aqui na Rádio Tabajara e também na Rádio Paraíba com o programa Se Liga no Enem Paraíba, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. Estamos no ar toda terça e quarta, a partir das 6 horas da manhã na Rádio Paraíba e na Rádio Tabajara a partir das 18 horas. Fiquem ligados, fiquem ligadas, fiquem ligades. Eu sou Eveline Tamara, a sua professora de Sociologia, e hoje vou receber na sessão Estação Humanas do Se Liga no Enem Paraíba o mestre em Sociologia do Desenvolvimento e Meio Ambiente, o baiano mais paraibano que eu conheço, Felipe Magalhães. Bem-vindo, Felipe!
Oi, Eveline. Oi, Paraíba. É um prazer estar aqui com vocês. Eveline, eu já conheço de longa data, desde 2009, né, Eveline?
Do túnel do tempo.
Que a gente se conheceu, a gente fez uma trajetória aí junto. Eu estou aqui, aberto a contribuir.
Com os estudantes da Paraíba e com toda a Paraíba, né? Porque esse tema, desenvolvimento e meio ambiente, é extremamente urgente, né? É algo que a gente não precisa falar só para a prova do Enem, mas acho que é uma coisa que a gente tem que colocar em prática na vida, né? E aí, eu quero que a gente comece, Felipe, antes de você ser esse homem da ONU que a gente vai falar que você é, porque você é mesmo. Como foi a trajetória do menino Felipe antes de entrar na universidade?
Eu acho bem interessante começar com a trajetória, porque todos nós temos uma trajetória individual, né? Então, temos uma história aí. E eu nasci em Paulo Afonso, que é uma região da Bahia, é uma cidade da Bahia, que é uma região do semiárido, né? O bioma Caatinga. Mas eu tenho uma particularidade, que eu nasci numa ilha. Então, a parte que eu nasci da cidade, Paulo Afonso foi conhecida como a cidade das hidrelétricas. Então, eu nasci dentro de uma ilha do nosso Rio São Francisco, do Velho Chico, que isso tem todo um peso sobre minha trajetória acadêmica, porque até hoje eu estudo sobre água.
Você é o homem das águas.
Sim.
E trabalha onde?
Trabalho na Cagepa.
Que é para tudo estar bem certinho e emendado, né? E conte como é que você, esse homem da ilha, ao redor do Rio São Francisco, vem parar em João Pessoa e continuar sendo o homem das águas aqui na Paraíba.
Então, Eveline, eu tenho uma jornada que aí começou, eu nasci e tal, e aos 13, 14 anos de idade, uma vez eu me arrumei e estava lá arrumado. Minha mãe disse: você vai para onde? Aí eu disse, eu vi um carro de som passando aí para uma audiência pública. Aí era uma audiência pública sobre a transposição do Rio São Francisco. Então eu peguei uma roupinha até arrumada que eu tinha e com 13, 14 anos já estava participando de audiência pública, porque eu estava interessado em saber como é que era a questão do futuro, transposição. E aí eu sempre me identifiquei com o tema de água e de desenvolvimento como um todo. E participei de movimento estudantil ainda no ensino médio. Eu criei o Grêmio Acadêmico lá da minha escola. E então eu vi que as ciências sociais, eu tive um professor. Todo mundo teve um professor de ciência de sociologia que é referência, né? Acho que quase todo mundo que está ouvindo aqui tem um professor de sociologia. Eu tive esse professor de sociologia que foi referência.
Quem é?
É Dorival. Ele é lá da Bahia.
Depois você manda esse podcast para Dorival, que foi uma inspiração. Um beijo, Dorival, maravilhoso, que trouxe esse homem para cá através das ciências sociais.
Aí, diante disso, eu queria sair da minha cidade para fazer uma universidade federal. Lá não tinha, né? Não tinha como fazer ciências sociais. Mas eu ainda fiquei na dúvida entre ciências sociais e geografia. Que eu digo, eu tenho um pezinho na geografia ali também. Mas aí eu escolhi ciências sociais e conheci a Eveline.
Teve essa grande felicidade, não foi mesmo?
Foi.
Tivemos.
Eu participei, foi o último ano de PSS, que era antes do Enem, né? Foi o último ano. Então, a UFPB tinha esse instrumento que era de você entrar fazendo o PSS, que era um vestibular, que era para quem... Você, no primeiro ano, fazia uma etapa. Segundo ano, outra etapa. Terceiro ano, outra etapa. Ou todas as etapas juntas e no último ano. E aí eu fiz o PSS, que era integral.
Todas as etapas juntas.
Com todas as etapas
juntas. Eu também,
juntas.
Que o PSS era processo seletivo seriado. Que é a cada ano você ia fazendo e somando a nota. Também foi o último ano, né? A gente entrou, né, por essa via, e ainda bem que mudou para o Enem. Eu acho o Enem muito mais humano, muito mais interdisciplinar, reflexivo do que era o vestibular, porque era aquela prova crua, muito conteudista. E você abria, eu lembro que eu abria a prova em matemática, pronto. Ali, para mim, eu já tinha acabado minha vida. Naquele momento, eu não sei de nada, eu não sei de nada. E eu sabia. Mas as questões, elas não eram contextualizadas. Eram questões secas, né? E o Enem traz isso, que é testar habilidades e competências. E habilidades e competências, elas vão muito além de conteúdo. Então, eu acho que essa foi uma mudança muito positiva para a entrada na universidade. A mudança que a gente deseja, eu estou colocando a gente, porque eu acredito que você concorda com isso, partindo do lugar de onde viemos, que é, o ideal é não ter nenhum instrumento avaliativo para você entrar na universidade. Você quer fazer universidade, você quer ter uma formação profissional de nível universitário, inclusive detesto falar nível superior, é uma palavra que eu me recuso, tá assim na LDB e tal, mas eu me recuso em dizer ensino superior, é um momento de ensino universitário, que seja ele na universidade, seja ele na faculdade, enfim, e o ideal é que as pessoas que queiram fazer, vão fazer, sem precisar tá essa pressão que a gente vive, de precisar passar por um processo que é seletivo e dessa vez com o exame nacional, né? Mas, diante das condições que nós temos, eu acho que o Enem, o formato dessa avaliação é um formato que contempla mais os conhecimentos.
Com certeza. Aí eu tive que vir fazer a prova em João Pessoa. Eu não conhecia João Pessoa.
Mas se apaixonou quando chegou aqui.
Aí tem uma outra particularidade que é, no mesmo período, cerca de semanas diferente, tinha um concurso para fazer aqui no estado. Aí eu digo, eu posso fazer vestibular e posso também fazer o concurso. De repente, por quê? Minha mãe era costureira, meu pai falecido, e vim morar numa capital que você não tinha apoio nenhum. Era, assim, era impensável, né?
Sim.
Então, eu precisava também ter alguma esperança de conseguir trabalhar aqui. E acontece que eu passei no concurso com semanas de diferença do PSS. E aí, eu fiquei um pouco mais aliviado, mas eu não fui chamado de imediato no concurso. Passei 2 anos ainda sem concurso, mas recebia bolsa da universidade, auxílio estudantil, como era de outro estado. E aí, eu fui aqui muito bem recebido. E selei essa trajetória porque, e aí eu volto lá para o início, minha mãe era alagoana, meu pai pernambucano, eu nascido na Bahia e vim morar na Paraíba, então eu costumo até dizer para todo mundo que eu nem sou baiano, nem sou paraibano, mas sou baiano, sou paraibano, mas eu sou nordestino mesmo, porque eu misturo tudo.
Ei, meu país Nordeste, respeita meu país Nordeste.
Exatamente.
Você falando agora dessa trajetória que, embora a gente se conheça há quase 2 décadas, eu não sabia dessa trajetória. Olha que legal essa oportunidade de estar ouvindo agora você contar essa história que antecede a sua chegada à Paraíba. E você falando de todos os estados que envolvem, né, a sua ancestralidade... Eu fiquei lembrando de Chico Buarque, né? O meu pai
Exatamente.
Era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro.
Meu tataravô baiano. Então, aí eu entrei nas ciências sociais e as ciências sociais não saíram mais de mim, né? Não sei se todo mundo sabe, mas quem... Sim, e a gente fez licenciatura, né? Somos da primeira turma. Tem uma diferença entre quem tenta bacharelado ou licenciatura. Licenciatura é voltado para a docência, mas não só, né? Mas a gente tem uma abordagem diferente para lidar com aula, com toda a complexidade que tem a docência. Bacharelado já é um instrumento mais voltado para pesquisa, para academia. E aí a gente foi da primeira turma de licenciatura, mas... No meio, eu comecei a trabalhar. Então, o curso era à noite e me permitiu trabalhar. Então, eu fiz metade da graduação já trabalhando, mas eu já estava acostumado porque o ensino médio, eu consegui um estágio na Caixa Econômica Federal na época que estágio era mais puxado, menos regulamentado. Então, estagiário, quando eu fiz em 2003, eu acho, era funcionário. Então, o regime de era um regime de trabalho.
Trabalhava mais que os funcionários, porque não tinha direito.
Direito nenhum. Então, eu fiz o ensino médio estudando à noite, numa escola pública. A graduação, metade eu fiz estudando também. E o meu mestrado também fiz estudando. Então, foi um desafio para mim, porque apesar de muita gente dizer, oh, que heróico, que bonito, que legal, né? Mas...
é puxado.
É puxado, não só puxado, mas assim, eu sinto que eu tenho algumas lacunas...
perfeito.
Né, de conhecimento, porque eu não pude fazer integralmente toda uma trajetória que a maioria das pessoas consegue fazer. Então, hoje eu tenho que estudar todos os dias para conseguir superar isso. Eu tinha algumas situações que eu não tinha professor de algumas disciplinas para me acompanhar à noite. Já dava para perceber que os professores também já estavam cansados. Então, tinha toda essa dinâmica que...
É a realidade da classe trabalhadora.
É a realidade.
Essa dinâmica, você falando que eu também trabalhava durante a graduação, e assim como você, eu passei no concurso antes de entrar na universidade. Que nós entramos na universidade, e aí, dizendo isso para todas as pessoas que estão nos ouvindo, mas especialmente para os estudantes da escola pública, que nós vivemos um período da universidade que foi um período de ouro da universidade e do nosso país, porque a gente acompanhou um período de fortalecimento do Estado, do serviço público. Então, tinham muitos concursos abertos à época, era Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correio. Eu fiz um concurso para a Secretaria de Saúde do município, aqui em João Pessoa. Você fez para a CAGEPA, que é Estado. Então, a gente viveu esse momento, que foi um momento de fortalecimento do Estado. Inclusive, na universidade, uma das coisas que me fez persistir no curso, com todas as questões de uma trabalhadora que trabalhava de manhã e de tarde e estudava à noite, foi o fato dos incentivos acadêmicos como o PIBID, que era o Programa de Iniciação à Docência, que me fizeram continuar na universidade, porque me pagavam uma bolsa, e essa bolsa era, assim, um auxílio significativo para eu continuar na universidade, porque, assim como você, eu demorei para ser chamada para o concurso. Demorou 4 anos. Eu vim ser chamada para o concurso, eu já estava quase terminando o curso. Mas, como filha de trabalhadores e trabalhadora que sou, eu precisava viver de bico para continuar sobrevivendo e fazendo o curso, né? Completar a graduação. Então, assim, hoje a gente não tem mais o mesmo fomento de fortalecimento do Estado como nós vivenciamos. Ao mesmo tempo que, por exemplo, no estado da Paraíba, falando especificamente do nosso estado, os nossos estudantes têm oportunidades que para a gente eram inimagináveis. Tu já pensaste, assim, quando tu estava no ensino médio, fazer um intercâmbio?
Nem um intercâmbio de cidade, imagina, de país.
A gente está falando agora, assim, tem uma galera do nosso estado, estudantes de escola pública, que estão no Canadá. Esse ano foi para o Canadá, mas já estiveram no Reino Unido, já estiveram na Espanha, foram para a China. Sabe, assim, estudantes que têm essa oportunidade que nós, infelizmente, não tivemos. Mas, assim, me satisfaz, enquanto professora, saber que essa galera está tendo essa oportunidade. E ser trabalhador e ser trabalhadora enquanto está estudando, que foi a nossa realidade, é a realidade de muita gente que vai cursar, não tem nada de heróico. O ideal era que a gente tivesse uma renda mínima aprovada e que as pessoas que quisessem estudar, elas só estudassem e depois elas trabalhassem.
Exato. E ainda, lembrando dessa jornada, eu não posso deixar de falar do restaurante universitário. Foi lá que eu ganhei uns quilinhos a mais, inclusive. Mas, assim, o restaurante universitário, eu consegui um período de almoço e janta todos os dias. Então... era gratuito, não pagava nada, então me ajudou muito também a permanecer na universidade.
Que era algo que a gente... Era uma pauta, eu acredito que, infelizmente, ainda seja uma pauta do movimento estudantil, que são as políticas de acesso e permanência. Porque não adianta você acessar a universidade e você não conseguir permanecer.
Exatamente. E também a gente teve a experiência, tinha um movimento estudantil de forma orgânica, né, na época. E a gente tinha um Diretório Central de Estudantes, que era o DCE, e Centro Acadêmico bem atuantes. Então, isso também faz uma diferença enorme.
Momento lindo da Universidade Pública.
E aí, já que a gente está falando daquele período, Eveline, e lembrar que a gente já chegou a ter festivais dentro da universidade, muita gente não sabe disso.
Perfeito.
Mas a gente já chegou a ter festivais, cultura é importante, a gente tinha essa pauta de defender cultura também, acesso, então a gente teve, eu lembro que a gente teve um show de cabroeira dentro da universidade, mas tem festivais que inclusive mais antigamente tinha Chico César, participou, então tinham vários episódios de interação com a sociedade. Dentro da universidade.
Tem algo importante que você colocou agora, a gente pensando nesse ambiente que a gente fomenta. O programa Se Liga na Enem Paraíba é o programa de fomento ao acesso ao ensino universitário. A universidade ela não é só a sala de aula. Isso é muito importante a gente colocar para os estudantes que estão nos ouvindo. A universidade ela é um mundo, de fato. A sala de aula é uma parte da vivência universitária, mas você tem o fomento cultural dentro da universidade, o fomento político dentro da universidade, a pesquisa, a extensão e o ensino-aprendizagem. Então, assim, é um lugar muito rico. Eu tenho saudades do período que eu vivi na universidade. Eu sei que hoje, assim, é completamente diferente do que nós vivemos. Nós estamos, de fato, num outro momento histórico do nosso país, do mundo, mas o lugar, né, o campo universitário, ele é muito profícuo em tudo na nossa vida, em todas as camadas da nossa vida.
Eu acho que a gente tem hoje, e aí sim de forma progressiva, nas últimas décadas, a universidade foi se fechando, né, para possibilidades de transcender a sala de aula.
Sim.
Então, hoje a gente não tem mais esses eventos, né? Por uma conjuntura mais complexa.
Sim.
Não é só porque a universidade decidiu não ter, é porque se tornou quase que inviável ter essas possibilidades de dinâmicas de interação com Então, começou a ter problema por ter festa na universidade. E hoje é praticamente impossível a gente imaginar a universidade com festa dentro. Então...
A universidade que nós vivemos.
Exatamente.
E que funcionou muito bem porque estamos aqui. Eu, Eveline Tamara, sua professora de sociologia, entrevistando Felipe Magalhães, que é um homem que agora consta nos registros da ONU.
Assim eu fico até com vergonha, velho.
Calma, calma aí que a gente vai voltar para falar nisso. Por enquanto, neste momento, vamos lembrar a quem está nos ouvindo aqui na Rádio Tabajara e na Rádio Paraíba que esse programa é o Se Liga no Enem Paraíba, o programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio e que é produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O nosso programa vai ao ar toda terça e quarta-feira, a partir das 6 horas da manhã, te dizendo bom dia na Rádio Paraíba e o boa noite na Rádio Tabajara, a partir das 18 horas. Nós estamos, Felipe Magalhães, juntos, juntas e juntes, do litoral a sertão, do Agreste ao Cariri e também na Borborema, pelas ondas da Rádio Tabajara e da Rádio Paraíba. Hoje, recebendo o nosso mestre em desenvolvimento do meio ambiente, o baiano mais paraibano que eu conheço, da nação nordestina, Felipe Magalhães.
Eu.
O próprio que vos fala. Felipe, falamos nesse nosso primeiro bloco sobre sua trajetória acadêmica, desde um menino que vem da Bahia para aqui, para fazer ciências sociais. O cara que passou num concurso antes mesmo de entrar na universidade, que nesse percurso é chamado e vai trabalhar na CAGEPA, que é a nossa empresa estatal que nos fornece água. E como é que chega a esse lugar de um mestrado em desenvolvimento e meio ambiente?
Eveline, com minha... o encerramento da minha graduação, eu fiquei muito preocupado. Quem é que eu procuro? Porque todo mundo, não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente vai encerrando a graduação, a gente tem que procurar um professor para orientar sobre uma temática que a gente se identifica e quer pesquisar, né? E quer desenvolver sobre isso. Eu procurei um professor e eu digo, rapaz, conversei com ele, eu digo, rapaz, eu não sei se eu quero esse tema, não sei se eu não quero, não sei. No fim, eu não fiz meu trabalho de conclusão de curso com ele. Eu procurei outro professor e aí esse professor, eu disse, professor, eu quero pesquisar sobre saneamento, sobre água, sobre políticas públicas. E aí esse professor disse, tá bom, tudo bem, tá, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer daquela forma e tal. Eu comecei um trabalho intenso de elaboração. E a partir daí eu disse, essa é a área que eu quero realmente me aprofundar academicamente e intelectualmente. Eu até queria falar mais na frente sobre essa diferença entre academicamente e intelectualmente. Bom. Aí eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, demorei um pouco porque eu trabalhava de dia, né? Então, eu até passei um pouco do... eram 9 períodos de graduação. Eu ainda passei mais acho que 2 períodos, porque eu trabalhava e não estava... E também tem um problema realmente meu, que era eu não estava conseguindo desenvolver também. É importante falar sobre isso.
A gente trava, perfeito.
A gente trava e eu não estava conseguindo desenvolver. E eu tipo, eu queria fazer uma coisa legal, mas não está sendo legal. Aí você começa a se exigir.
A autocobrança é muito pesada. Inclusive, hoje, trabalhando com o público adolescente, que é a maior parte das pessoas que fazem, né, a prova do Enem, a autocobrança, essa dimensão do socioemocional, que ninguém falava isso. Na época, não falava nem quando a gente estava no ensino médio, nem quando a gente estava na graduação, quando a gente empancava para terminar. Eu também venho dessa mesma realidade, vivi essa mesma realidade que você, de ser trabalhadora, de quando chegar no último período, ter um trabalho pronto, já construído, e um medo de defender, de dar essa parada, dizer, ai, deu um branco, eu parei aqui agora. E essa é uma realidade muito presente dentro da academia, as pessoas se cobrarem muito para querer fazer um trabalho extraordinário, quando um trabalho ordinário, eu quero dizer, não de ruim, mas da ordem do dia, seria o suficiente para a gente se formar. Mas existe toda essa cobrança que ela vem da instituição e que, para a gente, cobra a gente mais do que um agiota.
Exatamente. E a gente também parece que dá uma super importância ao trabalho de conclusão de curso, porque ele, na verdade, ele é só um... E aí eu entendi depois, ele é um trabalho para saber se você entende a linguagem científica, se você consegue produzir com a linguagem acadêmica e tal, seguindo todas aquelas normas da ABNT.
Uhum.
E, enfim, tem um raciocínio ali coerente, se você consegue desenvolver um pouco de pesquisa, se consegue pegar esse repertório. Então,
e aplicar.
E aplicar, exatamente. Então, é mais isso, o trabalho de conclusão. E porque eu ficava pensando, eu queria fazer um trabalho de conclusão de curso que mudasse tudo.
Ai, como a gente sonha, que bonitinho.
Eu digo, vai ser um trabalho de conclusão de tudo, de curso que, assim, eu sou... ótimo nisso aqui. Aí,
eu vou me tornar uma referência no que exatamente. Eu estou fazendo. Num trabalho de conclusão de curso. Também tem muita inocência e maturidade da nossa parte, né?
Exatamente. Aí, nesse trabalho de conclusão de curso, eu vi que meu orientador, ele era de um programa que não era da sociologia, das ciências sociais, mas era de um programa que ele é interdisciplinar, voltado para meio ambiente, que tinha uma abordagem com uma intersecção entre as humanas, com as ciências naturais, e eu achei isso muito interessante.
Sim.
Aí é tanto que eu fui para lá e tinha a professora Maristela, que era do programa, e tinha o professor Gustavo Lima, que era... Maristela era antropóloga, Gustavo Lima, sociólogo. Mas eu também tinha aulas com professores de geografia, de arquitetura, de engenharia.
Perfeito.
E aí era, minha turma era só eu de humanas. Aliás, tinha uma pessoa de direito, mas era todo mundo da engenharia. E pelo incrível que pareça, foi ótimo. Então, para mim foi excelente ter participado dessa experiência.
Ah, eu não tenho dúvida disso. É que quanto mais a gente tiver intercâmbio com outras especificidades, mais longe a gente vai. Porque quando a gente coloca sociologia, quando a gente fala em ciências sociais, que é dividido em sociologia, antropologia, ciência política, que a gente tem a gente elege um objeto de análise que vai ser preponderante dentro da nossa análise. Mas isso não quer dizer que todas as outras camadas não estejam envolvidas. Tem uma separação, que essa é uma separação muito cartesiana de um preto, branco, isso ou aquilo, é um ou outro, razão e emoção, que essa é uma discussão que eu acho muito interessante. Como assim? Uma coisa é a razão e outra coisa é a emoção. Eu sou um ser humano, está acontecendo tudo junto e misturado. Ao mesmo tempo que eu estou usando a razão para desenvolver a nossa conversa aqui agora, eu também estou inundada de emoções. Essas coisas não se separam.
Bem e mal.
É tudo muito maniqueísta. E a gente traz isso ainda de um pensamento positivista, né?
Isso.
De especificações. Quando a gente vê que a interdisciplinaridade é... Essa junção dos conhecimentos é o que engrandece o saber. E aí eu te dou a deixa para falar da diferença de intelectual e acadêmico.
Ah, isso é muito interessante, porque o intelectual, muita gente diz, não, eu fulano estudou, fez mestrado, fez doutorado, publicou diversos artigos, ele é um intelectual. O intelectual, ele vai além disso. O intelectual, ele produz com um conhecimento muito próprio. A linguagem acadêmica, ela é muito fechada, muito limitada. Então, você pode produzir diversos artigos, mas não elaborar teorias próprias, sínteses. E o intelectual, ele pode nem frequentar a academia, que fazer diversas publicações, mas ele tem uma preocupação de responder, sobretudo, a problemas e começar a desenvolver uma produção, conceitos, adaptações, e que essa linguagem ela não é tão receptiva no meio acadêmico. Então, eu vou utilizar conceito tal fazendo meu TCC, mas eu acredito que o conceito tal não é isso. No TCC você tem que ser... bem mais limitado. Fulano falou isso ou não falou?
Isso.
Então, um intelectual, ele diz, a Eveline falou isso, isso e isso. Mas eu acho que podemos utilizar o conceito de Eveline para desenvolver um conceito tal, X, Y, aproveitando o conceito dela e formatando esse novo conceito. Então, eu posso propor, né, com uma liberdade maior. É isso que os grandes intelectuais fizeram, produziram sínteses e teorias para além do universo acadêmico estrito.
É assim que a gente produz referência, né, Felipe?
Exatamente, é produzir referência.
Cara, estou muito feliz com essa nossa conversa, de verdade. Eu não tinha feito essa reflexão que você fez agora. Eu ainda não tinha... feito assim e conseguido expressar tão bem como você expressou. Que maravilha! Me conta agora como você dá continuidade a essa trajetória profissional e intelectual ao ponto de você ser o homem que está nos anais da ONU. Conta, minha gente, eu tô fazendo isso porque não é pouca coisa, não, Felipe. Enfim, você conquista agora o que você queria conquistar há 15 anos atrás num TCC, que é ser referência. Para ser referência, a gente também precisa de trajetória, de estrada e maturidade que a gente não tinha naquele momento, né?
É, exatamente. E isso é engraçado porque essa minha trajetória... Eu terminei o mestrado e eu disse, como eu falei antes, eu trabalhei no mestrado, trabalhei na graduação, trabalhei no ensino médio. Aí eu disse, eu vou dar uma pausa porque eu não quero fazer doutorado trabalhando.
Sim.
Mas eu não quero deixar de estudar. E aí eu comecei, mesmo estudando todos os dias, com algumas inquietações, eu percebi algumas lacunas teóricas. E eu comecei, e algumas inquietações no meu próprio campo de profissional, que é um campo muito dominado pela engenharia, né?
Sim.
Como eu tive um mestrado com contato com engenharia, e eu disse, caramba, a gente tem oportunidade de desenvolvimento teórico aí profundo, e o campo da engenharia não é a proposta do campo da engenharia, grandes elaborações teóricas, pensar em governança, em políticas públicas, pensar em epistemologias, pensar em deficiências cognitivas de instituições. Então, pensar o saneamento de uma forma mais sistêmica. Mas eu percebi que, olhando para o saneamento e para a água, sobretudo, eu percebia, eu podia enxergar a sociedade como um todo. Então, a água passou a ser apenas uma lente para eu entender as contradições que existem na nossa sociedade, nas nossas instituições, e no nosso paradigma de desenvolvimento. Então, desenvolvimento aí não entenda como questões econômicas.
Perfeito.
Só entenda aí como uma forma de organizar a sociedade para que ela tenha elementos justos, elementos sustentáveis para manter de forma material mesmo, manter esse equilíbrio entre sociedade e natureza. Eu, inclusive, tenho até restrições de utilizar isso, porque sociedade e natureza não existe separação.
Perfeito, assim como não existe separação entre razão e emoção. Está tudo acontecendo,
tá tudo
junto
conectado
e misturado. E a gente precisa disso.
Mas espera aí,
fala,
Eveline.
Fala.
Só para não perder o gancho, foi aí com essas inquietações eu comecei a elaborar mesmo sozinho. Comecei a escrever, aí eu disse, eu vou fazer um livro sobre isso.
Começou o trabalho intelectual.
Exatamente. Aí eu comecei um livro, eu digo, mas eu não tenho nem quem referenciar sobre isso. Porque minha cabeça ainda era acadêmica.
Sim.
Aí eu digo, qual é o teórico que eu vou... Mas ele não fala sobre isso. Não tem ninguém falando sobre isso. Ninguém tem esse olhar assim.
Tem Felipe Magalhães.
Aí eu digo, tá faltando alguma coisa. Então eu fui com um olhar mais ensaístico e dizer, proponho conceito tal, proponho isso, proponho aquilo, proponho... E aí eu vi que estava saindo um trabalho legal, interessante, e nesse processo de produção intensa, que eu comecei a produzir, praticamente só dormir e acordava para produzir, mas eu também tinha uma angústia por trás disso, que era, eu estava passando por um problema, e eu disse, eu vou fazer desse problema uma limonada.
Sim.
Vou pegar esse limãozinho, vou espremer, e para mim foi o que me restou. E aí eu